Kiosque Digital.
Três em um. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan. Estamos aqui começando mais uma edição do 3 em 1. Hoje, quinta-feira, dia 30 de abril de 2020. Eu lembro que a nossa transmissão é por imagens também. Você nos ouve ou nos assiste. Já estamos no ar no nosso canal do YouTube, o canal Jovem Pan 3 em 1. E também nas nossas páginas, nas outras redes sociais, no Twitter, no Facebook. Você pode nos assistir. Comigo os nossos comentaristas, a Thaís Oyama. Boa tarde, Thaís.
Boa tarde, Brown. Boa tarde, Constantino. Josias. Boa tarde, audiência.
Josias de Souza, em Brasília. Boa tarde, Josias.
Boa tarde, Brown. Boa tarde aos companheiros de bancada. Uma boa tarde especial a quem nos acompanha. Vamos em frente.
E o Rodrigo Constantino, direto dos Estados Unidos. Boa tarde, Constantino.
Boa tarde, Vitor, Thaís, Josias, audiência. Vamos nessa.
Vamos lá, começando com os destaques do programa de hoje. Presidente Jair Bolsonaro diz que não engoliu a decisão do ministro Alexandre de Moraes e contesta o que chamou de canetada do Supremo. A Advocacia Geral da União diz à Justiça que Bolsonaro testou negativo para a Covid-19, mas não entrega exame. E além disso, o 3 em 1 destaca também a decisão do ministro do STF, Gilmar Mendes, de rejeitar a ação do deputado Eduardo Bolsonaro contra a CPI das fake news. Destaques do programa de hoje, você participa também pelo WhatsApp. Grave vídeos, mande para cá, dê a sua opinião sobre os assuntos desta quinta. Nosso número é 11 931 17 0620. Fique à vontade, grave seu vídeo, repetindo o número, prefixo 11 931 17 0620. Seja bem-vindo no Aro 3 em 1.
3 em 1.
O presidente Jair Bolsonaro chamou nesta quinta-feira de política e de canetada a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sobre a nomeação de Alexandre Ramagem para a Diretoria-Geral da Polícia Federal. Na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse que não engoliu a decisão e acusou o ministro de quase criar uma crise institucional entre o Palácio do Planalto e a Corte. Ele reafirmou que irá recorrer, mas ao mesmo tempo admitiu que está buscando um novo nome para a PF. Bolsonaro insistiu para que Moraes apresente uma prova sobre a acusação. Abro aspas. Se Ramagem não pode estar na PF, não pode estar na ABIN também. No meu entender, uma decisão política. Eu respeito a Constituição e tudo tem um limite. O presidente disse também que a amizade com Ramagem não pode ser utilizada para impedir a posse dele e insinuou que Alexandre de Moraes só está no STF por ter amizade com o ex-presidente Michel Temer. Ainda nesta quinta-feira, Jair Bolsonaro disse que recebeu recomendação para não divulgar o áudio da última reunião interministerial da qual o ex-ministro Sérgio Moro participou. Em declarações recentes, o chefe do Executivo garantiu que tornaria o material público para aprovar solicitações que fez a Moro. Bolsonaro ainda afirmou que o ex-ministro deixou a desejar e que Moro teria favorecido conhecidos da vara de Curitiba para montar a equipe no ministério. Começo com você, Constantino. Diga aí.
Bom, o presidente Bolsonaro disse que não engoliu muito a decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes e eu também confesso que não engoli muito. No meu comentário ontem eu coloquei muito claro que é um tema que divide juristas, ou seja, é complexo, você pode argumentar que feriu ali a questão da impessoalidade, apesar do que, como a gente viu, a denúncia do próprio presidente Bolsonaro em relação a Moro ou Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes foi indicado para o Supremo, amigo de Temer, que era investigado, assim como Lewandowski, assim como Toffoli e tantos outros que depois se sentiram capazes e não impedidos de julgar amigos ou até ex-chefes, né? Assim como o próprio Moro montou uma equipe que tinha muita gente, de fato, da tal República de Curitiba, porque eram pessoas que ele conhecia e confiava. Então, é um limite muito tênue, uma região cinzenta, porque cargo de confiança que a lei oferece, garante a prerrogativa de escolha do presidente para dirigir a Polícia Federal, é óbvio que vai ser alguém que ele conhece, é óbvio que vai ser alguém de quem ele goza de confiança, né? Então é um pouco contrassenso você imaginar que o presidente vai botar alguém que ou é desconhecido ou que é inimigo, né? É óbvio que vai ser alguém de alguma forma próximo. O que precisamos averiguar é se existem os quesitos atendidos em relação à capacidade técnica, né? E isso, no caso, parece ser preenchido no nome de Alexandre Ramagem. Então, eu entendo que gera desconforto, e essa tem sido minha postura coerente desde o início, gera desconforto a proximidade, talvez excessiva, ele ter passado ano novo junto com o filho do presidente, tudo isso gera desconforto e suspeitas, ou seja, levanta fumaça. Mas não necessariamente onde há fumaça, há um fogo, né? Então, falta a prova material. O que o Moro entregou até agora não substitui prova. Nós não podemos achar que porque o Moro é alguém que tem uma grande credibilidade perante o país e tudo mais, o que ele falar é lei. Então, ele pode ter tido uma interpretação diferente em relação àquelas mensagens que são dúbias. São dúbias as mensagens expostas pelo telefone, né? Ele podia estar mandando a mensagem do caso do inquérito do Antônio, porque ele está incomodado, está vendo mais uma razão, porque tem esse inquérito aí que é ilegal, inconstitucional, e olha como estão avançando, né, na prerrogativa, talvez, de perseguição política. Então, isso pode ser uma interpretação, paranoica ou não, verdadeira ou não, do presidente, mas não configura a tentativa de obstruir os trabalhos independentes da Polícia Federal. Então, eu repito, o que o Alexandre de Moraes fez, na minha opinião, foi avançar sobre o poder executivo. É uma prerrogativa do presidente, ele avançou com base na expectativa de um crime, sendo que todos sabem que a Polícia Federal goza de credibilidade também, de independência, é um poder de Estado cujo diretor-geral é escolhido pelo presidente. Então, algum grau de visão política de mundo dentro do comando da Polícia Federal vai existir. Se não for o amigo ou conhecido do presidente, vai ser o quê? O amigo do Alexandre de Moraes, que é o número 2, que é o Disney Rossetti, que tem primo ligado ao PSDB, que é o partido do Alexandre de Moraes, do qual ele era filiado. Então, eu acho que a gente começa a flertar com uma seara muito perigosa. Abre um precedente muito arbitrário de uso de poder por parte do judiciário. E eles se consideram os deuses do Olímpio, né? Quer dizer, a colocação hoje do Gilmar Mendes falando de coisa personalista e tudo, é como se eles nunca pudessem ser criticados dessa forma. Quer dizer, o presidente pode ser acusado de ter personalizado a escolha e tentado ingerir e obstruir investigações em curso, porque ele escolheu alguém que conhece a família, que passou um ano novo com o filho. Agora, não podemos questionar as escolhas e as decisões de ministros do Supremo que não se consideram impedidos de julgar ex-chefe, ou que dão habeas corpus para gente que eles foram padrinhos de casamento. É isso? Então, essa postura de deuses do Olímpio, que a gente vê muito no Supremo Tribunal Federal e muito também em boa parte da imprensa, gente que não aceita ser criticada, né, quer sempre criticar tudo e todos, e não pode nunca ser criticada, ser alvo do escrutínio de fora, né? São pessoas que não aceitam isso, são tolerantes e liberais até a página 2. Depois apelam no tapetão. Então, veja, é um país livre. E acho que o presidente teceu, nesse caso, críticas legítimas.
Thaís.
O Constantino repetiu exatamente os mesmíssimos argumentos de ontem e que a gente já, inclusive, tinha discutido aqui. Mas as coisas avançaram e avançaram bastante. Ontem eu contei aqui que a suspensão da nomeação do delegado Ramagem tinha elevado a temperatura no Palácio a graus inéditos, a ponto de gente importante lá do Palácio ter lembrado da frase do Eduardo Bolsonaro sobre fechar, como seria fácil fechar o Supremo com um cabo e um soldado apenas. Hoje o presidente falou em quase ruptura institucional. Ele falou que ontem quase teve uma ruptura, quase, foi por pouco. E eu contei na minha coluna do UOL o que tinha sido esse quase. Esse quase foi o seguinte: o presidente Bolsonaro ficou tão furioso e convencido de que era mais uma tentativa de fazer dele o presidente decorativo por parte do STF, que ele simplesmente cogitou não obedecer a liminar do ministro Moraes. Isso configuraria um confronto aberto entre o executivo e o judiciário, ou seja, uma crise institucional. Daí explicaram para o presidente que isso seria inútil do ponto de vista prático e desastroso do ponto de vista político. do ponto de vista prático, seria inútil, porque diante da liminar do ministro Moraes, qualquer atitude que fosse tomada pelo delegado Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal seria inútil, seria inutilizada, seria legalmente inviável e inaceitável. E do ponto de vista político, o que aconteceu foi que exatamente o que se queria evitar e que os bombeiros conseguiram evitar, que essa briga monumental com o Supremo Tribunal Federal. Ontem os bombeiros conseguiram evitar isso, mas hoje, com a fala do presidente Bolsonaro em frente ao Palácio da Alvorada, ele conseguiu fazer essa briga monumental por conta própria. Então, ao atacar duramente lá o ministro Moraes, ele conseguiu unir os ministros do Supremo todos contra ele, acirrar o corporativismo dos ministros, como se viu no tweet do ministro Gilmar Mendes, e agora há pouco todas as manifestações, todos os ministros se solidarizando e elogiando o ministro Moraes. Então, esse foi o efeito que o presidente Bolsonaro conseguiu com aquele rompante hoje de manhã no Palácio da Alvorada, em que ele disse que não engoliu ainda a decisão do ministro Moraes. E ele fez isso no momento em que tem pelo menos duas ameaças diretas ao mandato dele na corte, né? O inquérito do ministro Sérgio Moro e aquele mandado de segurança que pede que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, aceite o pedido de impeachment contra ele. Os dois estão na mão do decano Celso de Mello.
E aí, Josias?
Olha, o número de mortos do coronavírus subiu hoje para algo como 5.900 cadáveres. E o presidente Bolsonaro abdicou da sua condição de presidente para assumir as funções de animador do cercadinho do Palácio da Alvorada. Como presidente, o Bolsonaro deveria liderar o combate à crise do coronavírus. Como animador de cercadinho, ele se dedica a criar crises laterais que dificultam o gerenciamento da crise principal. Essa ação de animador de cercadinho potencializa os efeitos da inação do presidente. Hoje o país está dividindo as suas atenções entre o cercadinho de Brasília e os cemitérios. Logo, os cadáveres serão tantos que as pessoas vão começar a perceber, de forma mais intensa, a falta que faz um presidente da República. Antigamente, cabia à oposição criar crises. Hoje o Bolsonaro se encarrega de informar que ele próprio esteve na bica de atear, na conjuntura, uma crise institucional. Nesse esforço para animar o cercadinho, o presidente vai se transformando num caçador de bruxas. E caçador de bruxa não precisa acreditar em nada, nem em bruxas. Basta apontar o dedo e dizer, é uma bruxa. Porque há bruxas em grande abundância quando um caçador deseja caçar bruxas. Então, para o Bolsonaro, a temporada de caça às bruxas dura o ano inteiro, mas em algumas fases, em alguns períodos, a caça às bruxas é mais propícia, sobretudo quando o caçador de bruxas se sente ameaçado. Aí mesmo é que o seu dedo endurece naturalmente. Ora, o presidente aponta o dedo para os governadores, ora, para a cúpula do Congresso. No momento, o Bolsonaro enxergou uma bruxa no ministro Alexandre de Moraes, do Supremo. Ele alega que vai esfregar na cara da bruxa um recurso contra a liminar que impediu o Palácio de colocar um amigo da encrencada família Bolsonaro no comando da Polícia Federal. Isso é conversa mole, porque a nomeação do amigão da família foi desfeita pelo próprio presidente. Não se pode recorrer para manter um ato administrativo que já não existe. Então, o presidente afronta a lógica porque o Alexandre de Moraes se tornou uma bruxa conveniente. O Alexandre de Moraes cuida lá no Supremo de dois inquéritos que roçam o Bolsonaro e os filhos. Então, sabendo que amanhã pode virar caça, o Bolsonaro se apressa agora em apontar o dedo para essa bruxa que ele encontrou no Supremo Tribunal Federal. O presidente avalia que, lá na frente, quando surgirem conclusões penais que lhe sejam desfavoráveis, as pessoas vão dizer, bom, mas não podemos dar crédito porque essas conclusões foram tomadas por uma bruxa. E quem vai dar crédito a uma bruxa? O problema de todo esse teatro é que, à medida que vão crescendo o número de corpos, à medida que vai crescendo a pilha de cadáveres, as pessoas começam a se perguntar, bom, o que faz o presidente da República? Aí o presidente vai dizer, bom, não tenho nada a fazer, esse caso não é comigo, eu estou aqui caçando bruxas. Nessa hora, o caçador vai ter que se abaixar, porque o tiroteio contra ele vai ser intenso. Que o problema está aí, está vindo. Os cadáveres estão crescendo, a pilha está crescendo. O problema vai ser grave.
Constantino.
É, não creio em las brujas, pero que ai, ai, né? O problema é que às vezes, o problema quando você caça a bruxa é que às vezes você encontra, né? Veja, o vereador carioca Leandro Lira, ele lembrou de uma coisa interessante. Ramagem conduziu a Operação Cadeia Velha no Rio, que prendeu Pisciani e Jacó Barata. Jacó Barata é aquele que eu mencionava, padrinho, que vive recebendo habeas corpus do Gilmar Mendes. E apontou um rombo de 183 bilhões. Ele era o diretor-geral da ABIN até ser nomeado para a PF e tem o apoio da Federação Nacional dos Policiais Federais. Ou seja, ele tem o quesito, que é a capacidade técnica. O problema todo, segundo a decisão do Alexandre de Moraes, é que ele passou um réveillon com o filho, ou que ele é próximo do presidente. Eu continuo desafiando que me digam até onde pode ir o grau de conhecimento. A Thaís diz que eu não trouxe nenhum fator novo, sendo que o único que ela trouxe a mais é que esquentou a temperatura. Isso é óbvio, né? Esquentou a temperatura e todos vão querer culpar sempre o mesmo bode expiatório, o vilão da história, sempre nessa narrativa infantil e binária, né? É sempre o Bolsonaro. É como se do lado do Supremo não houvesse essas figuras, não fosse constituído por inúmeros ministros que foram apontados ainda na era petista e numa sabatina do Senado que dormiu no ponto, para dizer o mínimo. Era a época do Mensalão, né? Então é disso que se trata. A insatisfação, o risco de ruptura institucional, ele é real e ele é lamentável, ele é preocupante, mas é absurdo colocar só na conta do presidente e ignorar o que tem feito o Supremo Tribunal Federal nesse país. Hoje mesmo tem mais uma decisão lá, agora esdrúxula, que gera insegurança jurídica para as empresas, que todo caso de Covid-19 pode ser colocado como ocupacional, mesmo que não prove origem. Quer dizer, essa é a cabeça dos nossos ministros, que são legisladores, que são de índole muitas vezes questionáveis e não podem ser atacados. E aí a Thaís menciona que um sai em defesa do outro. É claro, porque existe um corporativismo muito parecido com aquele da imprensa. Ninguém solta a mão de ninguém dentro da patota. Se for dentro da patota, aí pode criticar quem quiser, da forma que quiser, leviana, que não tem problema. Agora, se for atacado, aí é personalismo, é perigoso, é ataque à instituição, né? Então, por que não é ataque à instituição atacar o presidente da República? Isso pode? Então, eu só estou tentando trazer para análise. Eu acho tenso esse clima que o presidente Bolsonaro escolhe de esticar a corda a esse ponto, que às vezes pode romper. Eu acho preocupante isso para o Brasil, para a nossa democracia, mas eu jamais vou fazer uma análise incompleta e infantil a ponto de adotar uma narrativa binária e maniqueísta de que tudo é um problema do presidente, como se do outro lado do Congresso tivesse Rodrigo Maia e companhia, que não são quem são, que no Supremo não tivessem esses ministros que aí estão, tomando esse tipo de decisão. Política, sim, por que não? Soa política. E por aí vai. Então eu acho que a análise tem que ser um pouco mais completa, às vezes sem picuinha com o presidente, porque senão a gente atropela a racionalidade.
Diga, Thaís.
Eu concordo que a análise tem que ser mais completa e só queria lembrar que aqui não está em discussão se o delegado Ramagem cumpriu ou não cumpriu o seu dever de polícia prendendo ou deixando de prender as pessoas. Eu acho que é obrigação de um delegado de polícia fazer exatamente isso, mas só que essa não é a questão. A questão e a sentença, a decisão do ministro Alexandre de Moraes foi em cima do presidente e em cima do princípio da impessoalidade. Um presidente que é um funcionário público não pode nomear outro para seu benefício. Em outras palavras, o presidente não pode nomear um amigão da família para dirigir a Polícia Federal que investiga a família. Só isso.
Você, Josias.
É preciso reconhecer que esse fator binário, ele está dos dois lados, né? Não se pode ser binário também para ficar defendendo intransigentemente o presidente da República quando ele se torna um personagem indefensável. O modelo de escolha dos ministros do Supremo é esse que aí está. Então nós temos que conviver com ele. Nem sempre falha. O ministro Joaquim Barbosa, que votou no Lula e foi escolhido pelo Lula para ser ministro porque era negro e o Lula queria fazer uma cota no Supremo, ele se tornou um algoz do PT, criou a bancada petista da Papuda, presídio da Papuda. O Edson Fachin, que foi apresentado como um defensor do MST e da Dilma Rousseff, inclusive havia vídeos dele na internet, ele se tornou um severíssimo relator da Lava Jato, que foi decisivo para colocar o Lula na cadeia. E depois foi voto vencido na mudança da regra que acabou com a prisão na segunda instância e que permitiu a soltura do Lula. Então, esse modelo de escolha dos ministros do Supremo, que aí está, é um modelo falho. Se o presidente da República é contra esse modelo, deve apresentar uma lei para modificá-lo, mas é o modelo que nós temos. O presidente vai indicar um ministro agora em novembro e ele diz que vai indicar um ministro terrivelmente evangélico. É o critério do Bolsonaro, o critério da Constituição é outro. O ministro precisa ter notório saber jurídico e precisa ter ilibada reputação. Não está escrito na Constituição que precisa ser um evangélico. Em relação à decisão do ministro Alexandre de Moraes, é preciso analisá-la em termos técnicos. Não é fato que o ministro barrou a posse do Ramagem porque passou o Réveillon com os Bolsonaro. Não é isso que está dito na decisão. A decisão tem outros elementos e me pareceu uma decisão um pouco mais profunda do que o Constantino tenta fazer crer. O ministro apresenta a acusação do Sérgio Moro. O ministro apresenta uma frase do próprio Bolsonaro, dita na manifestação que fez depois que o ministro Sérgio Moro o acusou, que disse Bolsonaro publicamente: eu quero mesmo alguém na Polícia Federal que me apresente relatórios diários de inteligência da Polícia Federal. O que diz Alexandre de Moraes apresentando artigos da Constituição? A Polícia Federal não é órgão de inteligência, é uma polícia judiciária. Órgão de inteligência é a ABIN, onde já está o Ramagem, que recebe diariamente relatórios de inteligência da Polícia Federal, naquilo que a Polícia Federal pode compartilhar com a ABIN, que esta sim é um órgão de inteligência voltado a prover informações ao presidente da República. Portanto, o presidente já recebe da Polícia Federal as informações que a polícia pode informar. Repassa para um sistema que se chama SISBIN, Sistema Brasileiro de Inteligência. E a Polícia Federal tem inquéritos que são sigilosos, aos quais o presidente não pode ter acesso, até porque ele próprio é investigado e os filhos dele. É disso que nós estamos falando. Então, não se trata de passou o Réveillon com a família. Não, a coisa é mais profunda. É preciso ler a decisão do ministro para atacá-la. Eu tenho todas as restrições ao ministro Alexandre de Moraes. Todas, e não são poucas. Essa decisão está lá. Basta analisar a decisão. Então, nós temos que fazer aqui a análise da decisão que foi tomada. E nesta decisão, o presidente Bolsonaro não está bem. Ele não está bem posto. Ele está do lado errado. E a gente tem que dizer aqui.
Constantino.
Olha, é bom que o Josias tocou na questão do notório saber jurídico, tudo coisas que o Dias Toffoli não possui, né? Ele foi indicado depois de fracassar duas vezes tentando ser juiz. E veja que curioso agora, recebo de um deputado federal que está nos assistindo, inclusive. 1º de maio, com Lula, Toffoli, Ciro e Fernando Henrique Cardoso, é um grande passo na construção da frente ampla em defesa da democracia. Está aqui o Toffoli subindo em palanque virtual junto com sindicalistas e o condenado da justiça Lula para fazer ato contra o governo. Isso tudo bem. Veja, vamos discutir a decisão específica do Alexandre de Moraes. Eu continuo questionando. Até onde vai o critério de conhecimento, de amizade, para você imaginar que vai ter um crime que não ocorreu ainda? E não ocorreu, a ingerência não ocorreu, né? Também, eu acho muito pouco descaso em relação à autonomia dos policiais federais, quem acha que o comando vai destruir, embarrerar e obstruir qualquer investigação em curso. Sobre o terrivelmente evangélico, que eu fico impressionado que a imprensa se pega nisso, porque tem preconceito mesmo com os evangélicos no país, isso é evidente, né? Boa parte dos jornalistas, é curioso que cada um escolhe com os critérios que quiser, desde que tenha aqueles dois quesitos, idoneidade e notório saber jurídico, que alguns ali não têm, e foram escolhidos mesmo assim e aprovados na sabatina. O Joaquim Neto, ele foi escolhido, segundo confissões de gente próxima do Lula, que apresentou para o Lula, pelo critério da cor, pelo critério racial. Agora, ele tinha o currículo. O presidente é livre para escolher alguém terrivelmente evangélico, que pode ser, inclusive, o André Mendonça. Tem currículo, tem muito mais preparo e saber do que o Toffoli. Então, acho que é preciso não misturar as coisas. O problema é que, por conta de picuinha, tem muito analista que pega só aquilo que interessa para encaixar na sua narrativa. A narrativa está dada, ela vem antes. Depois é que você vai adequando os fatos para poder preservar a narrativa. Isso, para mim, não é uma análise independente.
Fala, Josias.
Não, só queria lembrar que eu não tenho nenhum preconceito com o evangélico. Até acho que o ministro Alexandre Mendonça é adequado para o Supremo. Ele tem currículo para ser indicado para o Supremo. Apenas quis dizer que cada presidente escolhe os ministros do Supremo segundo as suas conveniências. O presidente Bolsonaro quer escolher um evangélico. Se esse evangélico tiver notório saber e ilibada reputação, por que não? Então, está na Constituição, esse é o modelo. Quem é contra deve pedir a mudança da lei. O Constantino fala em selecionar só os elementos que convêm. Ele está fazendo, acabou de fazer isso agora. Ele pega, analisa o Dias Toffoli, sobre cuja atuação eu também tenho seríssimas restrições, mas o Constantino pega só a parte que interessa a ele na análise dele. Ele não menciona o fato de que, recentemente, o Dias Toffoli proferiu uma decisão que assegurou uma blindagem ao filho primogênito do presidente da República, o Flávio Bolsonaro, durante 6 meses. Paralisaram-se todas as investigações do país que tinham informações do COAF por causa de uma ação que foi impetrada no Supremo Tribunal Federal pelo primogênito do presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, então é preciso analisar, como diz o Constantino, não dá para ficar pegando só o que convém. Agora nós estamos fazendo uma análise da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então é preciso pegar essa decisão, o que é que diz a decisão, e ver, ela está errada, ela está certa, e não ficar vendo que fulano é ligado a esse, ligado àquele, foi indicado por esse, por aquele. Quando fulano, indicado por Beltrano, tomar uma decisão, a gente analisa essa decisão. E se ela estiver incorreta, como foi a decisão do Toffoli em relação ao primogênito do presidente Bolsonaro, diremos nós aqui que foi uma decisão errada. Mas, neste caso, o presidente estava de acordo, porque convinha a ele. E o Constantino parece que está de acordo também, porque ele não mencionou agora. Então, ele fala da conveniência, mas é conveniente só para os outros.
Constantino.
Eu critiquei a decisão e continuo criticando. Eu não tenho partido, eu continuo criticando. Aliás, eu critico a presença do Toffoli no Supremo. Então, serve justamente para mostrar como foi politizada a Suprema Corte do Brasil. Então, vamos parar de firula quando o Gilmar Mendes banca o nobre acima de suspeitas e fala que o ataque do presidente é descabido, porque ele está chamando de política a decisão de Alexandre de Moraes. O que eu estou falando é justamente isso. Tem um bando de político na Suprema Corte. E isso é o principal fator de insegurança jurídica no Brasil hoje. E isso já serviu em algumas ocasiões a favor do Bolsonaro. E eu critico. Então, eu acho que... Eu não gosto da escolha do Ramagem. Eu acho que levanta suspeitas. Eu coloquei isso aqui desde o primeiro dia. Mas não é por isso que eu vou querer fazer a coisa ao arrepio da Constituição. Eles têm uma função muito clara de guardião da Constituição. Aliás, quem diz isso não precisa ser eu. Vamos pegar alguém que é, acima de qualquer suspeita, antibolsonarista. E foi colega de bancada aqui, o Carlos Andreasa. Ele se pronunciou exatamente nesse sentido. As invadidas e investidas do Supremo em outros poderes está gerando um clima de anomia no país. Então, em vez de atacar só o presidente Bolsonaro, que, inclusive, às vezes pega mal da bandeira, né? Porque aí a gente já sabe o que vai vir de análise. É só criticar o presidente que é culpado por tudo. Talvez pelo coronavírus, não sei. Então, vamos analisar. O Supremo Tribunal é o que é. E essas decisões arbitrárias, questionáveis, elas ajudam a gerar um clima de incerteza. Aliás, fazem mais mal às instituições do que qualquer Ramagem amigo do Carluxo podia fazer na Polícia Federal, que eu reputo a Polícia Federal mais firme e blindada do que vocês, talvez. Então, eu acho que é mais perigoso para o país, a médio e longo prazo, o que o Alexandre de Moraes fez do que o presidente quer fazer, indicando alguém que não deveria, porque levanta suspeitas. Suspeitas não são provas de crimes. E eu venho batendo nessa tecla desde o início com coerência.
Vai lá, Josias, já para a gente fechar essa discussão e para o intervalo. Fala aí.
Para fechar. O Constantino fala do Gilmar Mendes, é outro ministro em relação ao qual eu tenho também severas restrições. Aliás, numa entrevista recente, eu o questionei sobre as reuniões que ele fazia em privado, jantares, inclusive, com Michel Temer e com os seus ministros investigados. O ministro não respondeu, a meu juízo, a contento. Mas não se trata disso aqui. Aqui se trata de analisar uma decisão que um ministro tomou, Alexandre de Moraes. O Constantino diz que a indicação foi suspeita, mas ele acha que deve ser mantida. Eu acho o contrário. Se a indicação é suspeita e existe na Constituição da República a previsão de recurso ao Supremo e o recurso foi analisado à luz da Constituição, estão lá mencionados os artigos. Você pode discordar ou concordar, mas está lá. Está mencionada na decisão quais foram os argumentos técnicos que foram utilizados para barrar a posse do Hamas. Já mencionei aqui, não vou repetir. Então, o Constantino acha que o sujeito é suspeito, mas não, pode ir. Eu acho o contrário. Então, nós chegamos aí a essa divergência, acho que podemos passar adiante.
Ok, agora são 5h29. A gente vai acompanhar, então, a entrevista dos ministros sobre o coronavírus, isso porque a Advocacia-Geral da União informou nesta quinta-feira que enviou à Justiça Federal de São Paulo um relatório médico no qual atesta que o presidente Jair Bolsonaro se encontra assintomático e teve resultado negativo para os testes do novo coronavírus. No entanto, a AGU não entregou a cópia dos laudos dos exames, conforme solicitado pelo jornal Estado de São Paulo. O jornal obteve na Justiça o direito de ter acesso aos testes e o prazo para a apresentação dos laudos vence hoje, caso não haja recurso. Em nota, o órgão disse que apresentou o relatório médico emitido em 18 de março de 2020, pela Coordenação de Saúde da Presidência da República e ainda solicitou à Justiça a extinção do processo. Na última segunda-feira, a juíza Ana Lúcia Petri Beto deu um prazo de 48 horas para a União fornecer os laudos de todos os exames. A magistrada defendeu que o cidadão tem direito de saber o real estado de saúde do presidente. No entanto, Bolsonaro afirmou que se sentirá violentado se for obrigado a divulgar o resultado dos exames. E aí, Josias?
Não há nenhuma lei que obrigue o presidente da República a divulgar exames médicos, mas o bom senso pede transparência num caso assim. O presidente Bolsonaro alega que tem direito à privacidade, como qualquer cidadão. Isso é um engano, um presidente não é um cidadão qualquer. Os dados sobre a saúde de um presidente, eles têm interesse público. Ninguém vira presidente por pressão, mas por opção. E quem se candidata a um posto desse sabe, ou deveria saber, que uma vez eleito, o direito à privacidade passa a ser relativo. Bolsonaro diz que não foi infectado pelo coronavírus, mas ele se nega a exibir os exames. Com isso, ele estimula os boatos. Aí vem um jornal, Estado de São Paulo, e obtém na justiça o direito de apalpar os testes laboratoriais do presidente. A juíza deu 48 horas. Aí vem o Palácio e entrega um relatório da própria equipe médica. O relatório já de 18 de março, portanto, já meio defasado, com dados referentes a exames feitos no dia 12 e 17 de março, se não me engano. Agora, se o presidente diz que não está infectado, por que tanto mistério? Ah, o presidente vai se considerar violentado. Aqui há uma inversão de valores. O presidente é que está atentando, violentando o interesse público existente em torno dos dados sobre a sua saúde. O Brasil é calejado nessa matéria de saúde de presidente. Na virada da ditadura para a democracia, os brasileiros imaginaram que assumiria a presidência o Tancredo Neves, que foi eleito ali no colégio eleitoral com sólido apoio nas ruas. Descobriu-se na véspera da posse que a saúde do Tancredo estava bichada. Assumiu o José Sarney. Depois seguiu-se uma longa internação médica e a empulhação crescia na proporção direta do agravamento do quadro de saúde do Tancredo. Depois de muita mentirada, o presidente eleito morreu e o país teve que aturar o José Sarney. Não se deve partir do pressuposto de que o Bolsonaro está mentindo. Seria um abuso de consequências insondáveis. Não quero crer que o presidente esteja mentindo. Mas até por essa razão, o presidente deveria saciar a curiosidade pública. Seria uma decisão de bom senso. O problema é que bom senso e Bolsonaro parecem que são coisas inconciliáveis.
Thaís.
Me chamou a atenção, Brown, duas coisas. O fato da AGU dizer que ele está assintomático e o fato de o presidente mesmo, o presidente Bolsonaro, hoje no cercadinho, não ter dito que o teste dele deu negativo. Ele disse que se sentiria violentado, como você falou, se tivesse que mostrar os resultados. Mas ao contrário do que ele vinha dizendo até agora, ele não repetiu que o teste deu negativo. Eu queria lembrar aqui uma história que eu já contei e que eu acho muito curiosa, que o presidente se submeteu a exames para identificar se havia contraído o vírus em duas ocasiões. A primeira foi no dia 12 de março, assim que ele chegou da tal viagem que contaminou metade da comitiva. A outra foi no dia 17, aquela chamada contraprova. Entre a primeira e a segunda ocasião, teve a tal da manifestação em apoio ao presidente no dia 15 de março. Quando, contrariando recomendações, o Bolsonaro saiu para a rua, cumprimentou gente, inclusive idosos e tudo. Os dois testes que ele divulgou até agora pelo Twitter deram resultado negativo, quer dizer, divulgou não. Ele disse pelo Twitter que dois dos testes que ele havia feito tinham dado resultado negativo. Nunca mostrou os resultados, como sabemos. Ocorre que os médicos que foram ao Palácio do Alvorada na manhã daquele dia 17, o segundo exame da contraprova, eles enviaram o material coletado, foi feito por swab, aquele teste molecular, não teste rápido, aquele teste que coleta material da mucosa nasal e da garganta. Eles enviaram esse material para dois laboratórios, o Sabin e o Fiocruz. O presidente Bolsonaro, no tweet dele, segundo, ele só falou e nunca mostrou a conclusão da contraprova feita pelo Sabin. Então, sobre o resultado do exame da Fiocruz, que foi para onde também a coleta do material foi enviada, ele não apenas não disse que deu negativo, como ele nunca nem comentou a existência desse segundo teste, que seria, na verdade, um terceiro teste, né? Porque tratava-se de outra amostra. Por que será que ele nunca falou desse exame da Fiocruz? Bom, só que, ao contrário do que o Josias falou, eu acho que as possibilidades desses exames virem à luz, se não for por vontade própria do presidente, são muito pequenas, porque tem essas garantias individuais aí na Constituição, que são cláusula pétrea da Constituição, assim como a separação dos poderes e o direito de voto, é o artigo 5º da Carta. Então, isso diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, etc., etc. Se o presidente quiser recorrer a esse artigo, são grandes as chances dele ganhar. E fica cada vez menor a hipótese de que a gente saiba se ele, de fato, falou a verdade sobre os resultados do exame.
Constantino.
Bom, essa questão de saúde de presidente é relevante, né? O Josias já citou alguns casos e no mundo inteiro é assim. Aqui nos Estados Unidos, a imprensa foi em cima do Trump uma vez que achou que ele tivesse passado mal e estava escondendo o estado de saúde. O médico teve que vir a público fazer um resumo, né, do quadro clínico do Trump, que parece muito bem realmente, ao mesmo tempo que quando Bernie Sanders infartou no meio de uma campanha, ele não quis dar transparência, um disclosure maior do que o exigido pela lei. Isso foi cobrado por alguns, poucos, porque aí a imprensa acaba tomando um certo partido, né? Não, cobra do Trump de uma forma que não cobra de democratas, né? Ainda mais um radical como o Bernie Sanders, e ficou por isso mesmo. Mas é uma preocupação legítima o quadro de saúde de um presidente ou de um candidato a presidente que está em campanha. Dito isso, e obviamente que ficou até claro aqui no bloco, hoje, pela fala dos meus antecessores, não há uma preocupação legítima com a saúde do presidente, por parte da imprensa ou por parte da decisão da justiça. Não há. A preocupação é, ele mentiu ou não mentiu, ele colocou em risco gente ou não colocou. E por que eu digo isso? Porque o presidente, assintomático, está exalando saúde. Então, não há nenhuma preocupação, de fato, com a saúde do presidente da República. Não é disso que se trata. Estão cavucando para ver se conseguem colocá-lo como alguém que foi absolutamente irresponsável, porque já fazem isso. Quando ele abraçou um empresário, o destaque da manchete do Estadão foi esse, né? Contra as recomendações da saúde. Quando o Mandetta saiu abraçando gente e cantando, isso não foi destaque na mesma imprensa. E quero, se eu não me engano, quero crer, acho que foi o Estadão, justamente, que provocou na justiça esse direito de ter informação. Isso. Então fica evidente que há uma militância. E o que querem é uma forma de atacar o presidente ou até mesmo culpá-lo por um crime de responsabilidade. Isso expõe o lado da mídia. Do lado do presidente, essa resposta e essa reação dele expõe a sua hipocrisia. Quer dizer, alguém que foi dar várias entrevistas em campanha expondo a sua cicatriz e tudo mais, com foco no hospital depois, falar que se sente invadido se tiver que mostrar um exame, é uma piada, né? Então também é difícil de entender por que o presidente está ocultando tanto essa informação. Agora, se é para ter direito à informação, que não seja uma decisão de casuísmo. Eu quero, então, que todo presidente tenha que expor todo exame de saúde, todo. Porque senão é o quê? É o Bolsonaro tem que dar o resultado do coronavírus. É essa a decisão em prol da preocupação com a saúde do presidente? Aí é uma palhaçada e é por isso que a turma fora da bolha não leva muito a sério.
Fala, Thaís.
Eu queria concordar integralmente com o Constantino. Eu, ao menos, não estou nem um pouco preocupado com a saúde do presidente. Disso cuida ele e, talvez, no máximo, a mulher dele. Agora, me preocupa muito, sim, a hipótese do presidente ter mentido para os brasileiros e também me preocupa muito a possibilidade do presidente ter tido a coragem, a audácia, a cara de pau e a irresponsabilidade de ter exposto pessoas, inclusive idosos, à doença.
Você, Josias?
Não, eu quero dizer, deixar bem claro aqui, nós estamos discutindo valores, né? O valor que está em questão aqui é o valor da transparência. Então, todo presidente da República tem que ser transparente em relação à sua saúde. Como eu não sou um militante e não vivo na bolha, militância também pode se dar do outro lado, né? A defesa intransigente do presidente, seja que assunto for. Eu, como não sou militante e não frequento a bolha, quero deixar muito claro que eu tenho, sim, preocupações com a saúde do presidente. Eu vivo no Brasil. Eu não quero que o meu país seja prejudicado agora, num momento como esse. Só falta a gente ter um presidente que está infectado com o coronavírus ou que tenha riscos em relação à sua vida. Não desejo isso em absoluto. Torço muito para que o presidente esteja bem. Aliás, dei a ele o benefício da dúvida no meu comentário. Eu moro no Brasil, não tenho interesse nenhum em que o país pegue fogo, nem que a crise se agrave agora com uma notícia de que o presidente está mal. Não. Pelo contrário, torço muito para que o presidente esteja bastante saudável e não sou militante, não frequento bolha, faço análise de acordo com os fatos.
Diga, Constantino.
E causa espécie o Josias acreditar que quem mora fora do Brasil não liga para o Brasil. É uma acusação gravíssima que eu acho que ofende milhões de brasileiros que moram fora do Brasil e se preocupam tanto com o nosso país. Então eu acho que isso é uma ofensa, eu peço desculpas em nome da nossa audiência que porventura esteja fora do país e, como eu, viva sempre lutando para defender o melhor para o país. Sobre sempre defender o presidente ou ser militante contra o presidente, a pecha não me cabe, porque eu acabei de acusá-lo de hipocrisia na frase anterior ao que disse o Josias. Então, é muito estranho. E sobre a saúde do presidente, acabei de dizer, é um caso passado, ele exala a saúde. E o coronavírus, 85% a 90% das pessoas que contraíram o vírus oficialmente, e estima-se que 15 vezes mais contraíram do que temos os dados, não apresenta sequer grandes sintomas. Então, não há grandes preocupações. Acho que o Josias pode dormir tranquilo em relação a esse aspecto. Não acho que o Bolsonaro esteja entre a vida e a morte por conta de coronavírus.
Agora, 5h45. De volta a Brasília, a gente acompanha mais, então. O federal Gilmar Mendes negou nesta quinta-feira o pedido do deputado federal Eduardo Bolsonaro para suspender a prorrogação da CPI das fake news. O parlamentar havia ingressado com um mandado de segurança no STF, argumentando que o trabalho da comissão tinha sido desvirtuado com a intenção de prejudicar integrantes do Poder Legislativo, aliados do governo federal e o próprio presidente da República. De acordo com o pedido feito pela advogada Karina Cufa, a análise eleitoral das assim chamadas fake news era completamente acessória. Ao longo da argumentação, o ministro Gilmar Mendes elogiou o trabalho conduzido pela comissão parlamentar e destacou a relevância da CPI para a preservação da ordem constitucional. Ontem, a comissão enviou uma manifestação ao Supremo afirmando que a eventual paralisação dos trabalhos poderia gerar impacto nas investigações. Também nesta quinta-feira, em manifestação ao Supremo, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu manter suspensos os requerimentos que pedem a investigação de um assessor do deputado Eduardo Bolsonaro. Fala aí, Josias.
Aqui é uma grande ironia, né? O Eduardo Bolsonaro, aquele que dizia que bastaria um soldado e um cabo para fechar o Supremo, recorre ao Supremo para encerrar a CPI das fake news. Ele faz isso no instante em que uma CPI que vinha caminhando meio desacreditada obteve informações que encostam a suspeita de criação, difusão de notícias falsas nos computadores do Legislativo, um computador operado por um assessor do Eduardo Bolsonaro. O filho 03 do presidente repete procedimentos do irmão 01, o primogênito de Jair Bolsonaro. Encrencado lá no caso da rachadinha, o senador Flávio Bolsonaro já recorreu 9 vezes ao judiciário para tentar barrar o inquérito, trancar o inquérito. Não conseguiu ainda, mas ele não quer, ele se diz honesto, mas ele não quer que a investigação prossiga, uma investigação que, se ele é honesto, serviria apenas para reforçar, para comprovar a sua honestidade. Ele se livraria rapidamente desse processo, mas não. para o Flávio Bolsonaro, o que importa, a justiça boa, é uma justiça lenta, de preferência que não consiga proferir um veredito. Aqui também, no caso do Eduardo Bolsonaro, embora não seja um processo judicial, é um processo de investigação, só que legislativa, uma investigação feita por uma comissão parlamentar de inquérito. Então é curioso que o deputado, sendo ele um parlamentar, queira obstruir a investigação, em vez de permitir que a investigação avance, para comprovar o que ele diz, que não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com os malfeitos que estão ali sendo investigados. Tudo isso é muito curioso. Então, eu torço para que a investigação prossiga. Por que não? Se há a suspeita, o deputado vai apresentar ali as suas alegações, vai dizer, vai comprovar, segundo ele, que não tem nada a ver com o peixe, com o malfeito, e as coisas estarão resolvidas. Agora, não dá para ficar a família Bolsonaro, seja onde for, no judiciário ou no legislativo, empenhada em trancar investigações, ao invés de abrir as portas para que os fatos sejam iluminados. Nesse tipo de episódio, não há remédio melhor do que a luz do sol.
Constantino.
Eu sou da opinião de que a CPI em si virou desvirtuou do seu propósito, virou um palanque para um bando de oportunista, um bando de esquerdista radical ficar atacando no bolsonarismo aquilo que faz, né? Que todos sabem que o PT também sempre usou a militância paga e tudo para atacar adversários em redes e tudo mais. Então, há muita hipocrisia ali, há um desvio de propósito e virou, na minha opinião, uma coisa circense. Eu tive a oportunidade de entrevistar a deputada federal Joyce Hasselmann essa semana para Jovem Pan e coloquei essa pergunta para ela, né? E ela me diz na entrevista que acha que avançou sim a CPMI, que tem coisas concretas e que está municiando investigações e chegando perto do tal gabinete de ódio. Vamos ver. O tempo dirá. Eu acho a decisão de não barrar a CPI acertada, né? Eu lamento ver que acho que a imensa maioria dessas CPIs acabam em pizza e palanque eleitoreiro, e essa, no caso, circense, porque é muito difícil você colocar uma figura como a de Alexandre Frota com destaque em alguma coisa que não se transforme em circo, e circo de péssimo gosto e não adequado para senhoras, né? Então foi nisso que se transformou, mas eu acho que não é por isso que tem que encerrar na marra com decisão do Supremo. Acho que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, tem mostrado independência, inclusive, né? Foi uma escolha do presidente Bolsonaro. Então vamos ver onde é que esse troço vai dar. Eu não guardo muitas esperanças de que essa CPMI, continuando, vá dar em alguma coisa concreta. Eu acho que virou, sim, um instrumento de oposição para tentar mirar artilharia no Bolsonaro e desgastar e tudo mais. Eu acho que virou isso. É lamentável, é uma pena, tem um duplo padrão evidente. Muitos usam robôs e militantes, inclusive, lotados em gabinetes. A gente sabe disso, né? E aí não só a extrema esquerda e a direita bolsonarista, como os tais que eu chamo de radicais de centro. Tem um bando de gente aí que banca o imparcial, o isentão, e a gente sabe que está em campanha militante para derrubar o presidente e usando esse tipo de recurso nas redes sociais. Eu sei porque eu sou alvo deles, como sou alvo da militância bolsonarista, né? Então, infelizmente, esse troço está aí. Agora, eu tenho muito medo, e eu também coloquei isso para a deputada Joyce, de a coisa se desvirtuar e virar censura, né? Então, aquilo que é crime, que é usado para difamar com mentiras, os robôs disparando e tudo mais, tem que ser averiguado e punido. Agora, vamos tomar muito cuidado para não entrar num ambiente de asfixia da liberdade de imprensa, mesmo que incomode essa liberdade. A liberdade sempre incomodou, porque ela sempre vai ter um mau uso por certas figuras, mas a gente não pode tolher o uso de todos por conta do abuso de poucos, né? Nós temos que tomar muito cuidado com isso, não jogar o bebê fora junto com a água suja do banho. Então, essa CPI mostrou até aqui um arrobo autoritário ali preocupante. Espero que isso não vá adiante.
Você, Thaís.
Essa decisão do ministro Gilmar Mendes provou que não adiantou de muita coisa aqueles salamaleques todos que o presidente Bolsonaro fez para ele, ministro Gilmar Mendes, na posse do ministro da Justiça, né? Elogiou, disse que o ministro geralmente sempre ajuda e tal. Bom, mas a decisão do ministro me pareceu técnica, objetiva, me incomodou só por uma questão, que quando ele rejeitou a ação do Eduardo Bolsonaro, o pedido do Eduardo Bolsonaro, ele disse que tanto a CPMI das fake news e o inquérito das fake news que tramitam no Supremo são de mesma importância, etc. Só que eles não são a mesma coisa, não têm a mesma natureza e, a meu ver, nem mesmo o mesmo objetivo. Só para delimitar aí a diferença entre as duas. Esse inquérito da fake news que está aberto no Supremo foi um inquérito aberto pelo presidente do Supremo Tribunal, Dias Toffoli, e foi criticado de A a Z pelo Ministério Público, pela Ordem dos Advogados do Brasil, mesmo por colegas da corte, porque ele tinha uma série de extravagâncias judiciais, para dizer o mínimo, e ele se destinava a investigar supostas ameaças contra a corte, as tais ameaças extremamente gravíssimas que o ministro Dias Toffoli citou naquele com o seu pleonasmo vicioso aí. E daí, isso aí, esse inquérito até hoje, que parece uma coisa escabrosa e teratológica, ele acabou servindo, por enquanto, só para fazer o que o Constantino falou, censurar a imprensa. No caso, foi uma matéria da revista Crusoé que citava o ministro Dias Toffoli e que o incomodou. Então, de fato, eu acho que tem que se tomar muito cuidado para que uma coisa não vire outra.
Ok, assim termina então o 3 em 1 desta quinta. Tchau, Thaís, até amanhã.
Tchau, Brau, até amanhã.
Valeu, Constantino, até amanhã.
Boa noite a todos.
Tchau, Josias, até.
Tchau, tchau. Boa noite. Até amanhã.
Obrigado a você que nos acompanhou até aqui, pela sua audiência, pela sua companhia. Boa noite. Até amanhã.
3 em 1. Você